DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto neste jornal. Condecoração de Vladimir Putin e negociações sobre indústria bélica geram críticas à visita oficial do presidente angolano à Rússia.
Instalação de uma fábrica de arma, até por mais que traga emprego, eu penso que não seria prioridade absoluta, porque sabemos que hoje temos uma sociedade com índice de delinquência muito elevado e com uma instalação de fábrica, a tendência é de vermos mais armas nas ruas.
Moçambique prepara a campanha de vacinação contra a cólera. Há mais de 1000 casos registados no centro do país após o ciclone Idai. E ainda Selma Wamuse, de mão dada a Moçambique. A cantora organiza concerto para apoiar vítimas do ciclone. São os destaques da emissão da noite desta segunda-feira, 1 de abril. O presidente angolano está na Rússia para uma visita oficial de 4 dias a convite do homólogo russo. João Lourenço deverá negociar a instalação de uma fábrica de armas em Angola e vai condecorar Vladimir Putin com a Ordem Agostinho Neto, a mais alta distinção do Estado angolano. A condecoração e o futuro da indústria bélica estão a gerar críticas em Angola, como nos conta o correspondente em Luanda, Manuel Luamba.
O especialista em questões internacionais, Augusto Bafabafo, não tem dúvidas. A visita do presidente angolano à Federação Russa é estratégica.
João Lourenço começa a sua visita para um país estratégico que é a Rússia, um país que, além de ser dos mais fortes aliados de Angola, do ponto de vista de matéria de segurança, do ponto de vista do provimento de material bélico, né, para nossas forças, mas também é um país que tem emprestado o seu saber nas áreas económicas, na indústria extrativa.
Mas é a área bélica que está a dar que falar em Angola. Alguns cidadãos dizem não ter necessidade de se instalar uma indústria de armas no país. O politólogo João Lucombo concorda e receia que muitas destas armas poderão parar nas mãos de criminosos.
Instalação de uma fábrica de armas, até por mais que traga emprego, eu penso que não seria prioridade absoluta, porque nós sabemos que hoje temos uma sociedade com índice de delinquência muito elevado e com uma instalação de fábrica, a tendência é de vermos mais armas nas ruas, não é prioridade para Angola.
Também para Augusto Bafabafo, uma empresa bélica não é prioridade, apesar de reconhecer que há necessidade de Angola se proteger contra fenómenos mundiais como o terrorismo.
Eu, por natureza, não sou uma pessoa belicista, não vejo com os melhores olhos de uma indústria e de uma corrida armamentista. Eu sou mais pela paz, enquanto indivíduo, sou mais pela diplomacia, mais pelo diálogo, mas entendo que há questões que não se pode escurar. Há grupos terroristas por aí.
Outra questão que está a ser criticada é a condecoração do presidente russo Vladimir Putin em Moscovo na próxima quinta-feira, em pleno dia de comemoração de paz e reconciliação em Angola. Mas Augusto Bafabafo vê a distinção com normalidade.
Todos esses factos, esses laços, fazem com que a relação com a Rússia seja muito acima do normal e é natural que, por causa dessa história, dessa riqueza, desse acervo, é que João Lourenço condecora Vladimir Putin, Ordem Agostinho Neto, que Vladimir Putin atualmente é considerado por várias revistas, inclusive a revista Time, é o cidadão do ano, é o político do ano, é das pessoas mais poderosas que há neste mundo.
O primeiro a ser condecorado com a Ordem de Mérito Agostinho Neto foi o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que em março efetuou uma visita de 4 dias a Angola. A delegação angolana ficará em terras russas por 4 dias e deverá assinar vários acordos de cooperação nos domínios das pescas, agricultura, cultura, tecnologia de informação, bem como um pedido de um pacote financeiro à Rússia. Em Moscovo, o presidente angolano João Lourenço discursará no Parlamento Russo e também será realizado um fórum empresarial entre os dois países. As relações entre ambos os estados remontam a 1976, um ano após a proclamação da independência de Angola. A Rússia foi a fabricante do primeiro satélite angolano lançado no Cazaquistão a 26 de dezembro de 2017, evento muito festejado em Luanda. A Angosat-1 custou aos cofres do Estado perto de 270 milhões de euros e desapareceu dias depois. Em abril de 2018, o governo russo anunciou a construção do Angosat-2 com previsão de lançamento para 2020. O politólogo João Lucombo entende que o governo russo deve aproveitar a visita do chefe de Estado angolano para prestar explicações sobre o satélite.
O presidente João Lourenço, na qualidade de representante do povo angolano, tem essa obrigatoriedade de procurar saber diante das autoridades russas e, sobretudo, no seu alto mandatário, que é o presidente Putin, como é que está esse processo.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E nós queremos também saber qual é a sua opinião, o que acha da agenda do presidente angolano na Rússia. Madalena Sampaio está aqui em estúdio a acompanhar os comentários que vão chegando dos nossos ouvintes. Boa noite, Madalena.
Boa noite. Temos recebido, de facto, muitos comentários. Alcides Edgar Sandala, por exemplo, diz que a instalação de uma fábrica de armas não é uma prioridade para o povo angolano. Queremos sim que sejam instaladas empresas de tecnologia, de informação, de cadeias alimentares e medicamentos e não instalações que prejudiquem e agudizem o problema da delinquência, da violência e das taxas de homicídio no país. Outro ouvinte angolano que também nos escreveu, mas no WhatsApp, pensa que a ida do presidente João Lourenço à Rússia é de caráter militar e económico. A Rússia é um velho aliado e o presidente João Lourenço sabe muito bem que não pode estar distante da Rússia para uma aliança militar.
Obrigada, Madalena. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte. Até lá, saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, vai apresentar a renúncia antes de 28 de abril, dia em que termina o seu mandato por razões de saúde. Antes de abandonar o cargo, diz um comunicado da presidência, Bouteflika deverá adotar medidas importantes para garantir o funcionamento das instituições do Estado no período de transição. Segundo a Constituição, esse período, que é inédito na história da Argélia, deve ser tutelado pelo presidente do Senado, que deverá convocar eleições presidenciais no prazo de 90 dias. O anúncio vai de encontro às expectativas dos manifestantes, que desde fevereiro exigem nas ruas a saída de Bouteflika. Os países da África Austral expressaram hoje a sua profunda preocupação com os incidentes de violência xenófoba contra cidadãos estrangeiros na África do Sul. A chefe da diplomacia sul-africana convidou os embaixadores para discutir os ataques dos últimos dias contra cidadãos estrangeiros no país. A grande preocupação dos diplomatas são as eleições de 8 de maio e a possibilidade de os estrangeiros serem culpados pela falta de emprego, habitação e serviços. A reunião de hoje não produziu medidas concretas. O encontro repete-se na sexta-feira. O governo moçambicano e o Conselho Islâmico vão juntar-se para um combate cerrado aos recrutadores de jovens em mesquitas e outros locais na província de Cabo Delgado, palco de ataques de grupos armados. O projeto conta com o apoio dos Estados Unidos. Durante um ano, a campanha vai incidir na análise das fontes de instabilidade em pontos recônditos da província. Desde 2017, os ataques já provocaram pelo menos 150 mortos. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura vai distribuir 180 toneladas de sementes de feijão e milho nas províncias de Manica e Sofala, afetadas pelo ciclone Idai. Segundo a FAO, 500 mil hectares de culturas diversas ficaram destruídas. As áreas de cultivo ficaram inundadas em vésperas de colheita de milho e soja e as províncias mais afetadas foram Sofala e Manica, que contribuem com 25% da produção nacional. E ainda devido ao ciclone Idai, a RENAMO, o principal partido da oposição, defendeu hoje o adiamento do início do recenseamento eleitoral por 45 dias para não penalizar o eleitorado das zonas afetadas. O recenseamento eleitoral deveria arrancar hoje, mas foi adiado pelo governo para o dia 15 para dar tempo às populações para se recomporem dos estragos. A RENAMO considera que este período de suspensão é irrisório e acusa o governo de tentar desencorajar parte do eleitorado de participar nas eleições gerais de 15 de outubro.
DW Deutsche Welle.
E o governo moçambicano está preocupado com o aumento da cólera, que eclodiu há uma semana na cidade da Beira, segundo o balanço mais recente apresentado esta segunda-feira. Depois da passagem do ciclone Idai pelo centro de Moçambique, foram diagnosticados 1.046 casos de cólera, dos quais 949 foram tratados. Há ainda uma morte confirmada. Esta semana arranca uma campanha de vacinação. Arsénio Sebastião, na Beira, tem mais informações.
Para dar resposta ao aumento dos casos de cólera, começou esta segunda-feira a formação de quadros de saúde que vão administrar as vacinas contra a doença na cidade da Beira e nos distritos de Buzi, Dondo e Nhamatanda. A meta é abranger cerca de 884 mil pessoas, nas próximas duas semanas, disse-as na segunda-feira o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, Ilês Ijani.
O nosso grupo-alvo para esta vacinação é um grupo-alvo de cerca de 884 mil pessoas. Vamos vacinar pessoas com mais de um ano de idade que residem nestes locais que eu mencionei. É uma vacina de administração oral e esta vacina é dada numa única dose. É uma campanha que vai ser conduzida pelo Ministério da Saúde em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, Unicef, Médicos Sem Fronteira e outros parceiros do setor da saúde.
Por enquanto, o tratamento de doenças diarreicas e cólera atualmente é feito no Hospital Móvel da Cruz Vermelha e em quatro centros de tratamento de cólera instalados nos centros de saúde de Macurungo, Munhava, Macute e Manga. O Ministério da Saúde garantiu que há capacidade de resposta face a esta epidemia, disse esta tarde o Diretor Nacional de Assistência Médica de Moçambique. O CNICIS anunciou que, paralelamente, haverá campanhas de sensibilização sobre medidas de prevenção e combate à cólera e acrescenta aqui.
A nossa equipa está no terreno ainda a fazer esta monitoria diária e esta é a nossa forma de trabalhar, continuar a monitorar esta situação na província e também reforçar a nossa capacidade como setor de resposta rápida e eficiente para reduzir o número de mortes.
A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras está preocupada com a eclosão da doença e já mobilizou várias viaturas para a evacuação de pacientes. A Organização Mundial de Saúde, OMS, também está preocupada com a eclosão rápida desta epidemiologia, que já em apenas 24 horas atingiu mais de 247 pessoas. Matsi Ditsu, diretora regional da OMS, anunciou um pacote financeiro de cerca de 40 milhões de dólares para os próximos 3 meses.
Para providenciar melhores serviços à população neste período de emergência, vamos trabalhar em conjunto para providenciar estes e outros serviços. Sabemos que temos muito trabalho a fazer nas próximas semanas. Vamos cooperar com o governo moçambicano para minimizar o impacto do sofrimento.
Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra. A partir das 16h25, tempo universal, 17h25 em Angola e 18h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol.
Mão dada a Moçambique, esta a proposta da cantora moçambicana Selma Wamus, que esta terça-feira organiza um concerto de solidariedade para ajudar as vítimas do ciclone Idai. O evento tem lugar em Lisboa e conta com mais de 40 artistas. Rodrigo Vaz Pinto falou com a cantora.
A cantora moçambicana Selma Wamus vai organizar esta terça-feira um concerto em Lisboa para apoiar as vítimas do ciclone Idai, que devastou Moçambique. Ao ver as primeiras imagens da destruição, a artista confessou-se destroçada.
Na sequência do ciclone e depois das cheias que se seguiram, depois das imagens primeiro que vi nos jornais, na internet, não vejo muita televisão, mas não, obviamente fiquei mais destroçada.
Apesar da tristeza sentida, a cantora percebeu logo que tinha de fazer algo para ajudar.
Decidi, não, tenho que fazer alguma coisa e basicamente eu decidi usar a música, que é um instrumento que tenho, não é? Não como arma neste caso, mas como instrumento para fazer alguma coisa.
Todo o processo para pôr de pé este concerto foi muito rápido e num dia conseguiu falar com todas as partes envolvidas para que esta iniciativa se concretizasse.
Eu numa manhã consegui falar com as instituições, à tarde consegui falar com os músicos e entretanto falei também com alguns pessoas que trabalham na produção do Capitólio.
O concerto vai contar com mais de 40 artistas como Ana Moura, Dino Santiago ou Salvador Sobral.
Será um concerto de mão dada, portanto haverá uma passagem de testemunho de músico para músico, haverá muitas colaborações, muitos grupos que se vão juntar.
Todo o dinheiro angariado vai ser doado às várias associações que a cantora conseguiu contactar para se juntar a esta causa e que atuam no terreno.
Os fundos vão ser distribuídos de maneira igual para com a ACRAS, a Iris Relief, a Caritas, a AMI, Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, a Helpo e a Girl Move.
Selma também garante um processo transparente.
Foi aberta uma conta solidária, que é uma conta gerida ou pelo menos autorizada pelo Ministério da Administração Interna. Todas estas associações escreveram uma carta de compromisso que é pública, estará na página de Mão Dada a Moçambique, uma página que é pública em que se comprometem a utilizar os fundos de maneira idónea. Vai haver uma auditoria externa à produção que irá controlar a distribuição destes meios financeiros. Portanto, não há dinheiro nenhum que passe pela produção, por mim ou por quem está a organizar o concerto.
E quem quiser contribuir para esta iniciativa em particular pode fazê-lo de várias formas.
Há os bilhetes que as pessoas podem comprar para assistir ao concerto. Há uma modalidade que são os bilhetes donativos que as pessoas podem comprar na quantidade que quiserem, sendo que esse bilhete donativo não dá acesso a assistir ao concerto. Portanto, estamos aqui a pensar em pessoas que estejam no estrangeiro, em qualquer parte do mundo que o podem comprar. Há uma linha de chamadas de valor acrescentado para o qual as pessoas podem ligar também a partir de qualquer parte do mundo.
Apesar de estar longe, Selma Wamus tem recebido notícias da sua terra natal e sabe que este desastre vai demorar muito tempo a recuperar.
Agora que a chuva acalmou, os danos são maiores do que aqueles que estávamos a ver anteriormente e de que há de facto trabalho a fazer durante bastante, bastante, bastante tempo.
Rodrigo Vaz Pinto, DW.
DW Notícias.
O Partido Justiça e Desenvolvimento, o AKP, do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, vai contestar os resultados das eleições municipais em Istambul. A Comissão Eleitoral anunciou hoje que o Partido Republicano do Povo venceu as eleições na capital turca, mas o AKP exige uma recontagem dos votos nulos. Afirma que os boletins inválidos são 10 vezes superiores à diferença de votos entre os dois partidos e denuncia irregularidades. Os resultados oficiais são esperados nos próximos dias. Erdogan terá sofrido um revés sem precedentes em 16 anos de poder. O Parlamento Britânico vota por esta altura entre quatro opções para o Brexit. A proposta de manter o Reino Unido no mercado único europeu é a favorita. O debate de hoje é o segundo de um processo de discussão a alternativas ao acordo de saída que começou na quarta-feira, quando nenhuma das 8 propostas, então consideradas, reuniu uma maioria de votos. Os venezuelanos saíram hoje às ruas de várias cidades para voltar a protestar contra novos apagões elétricos, a falta de água e de transportes. A população aguarda informação oficial sobre o racionamento de energia anunciado pelo presidente Nicolás Maduro no domingo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo que nesta emissão quisemos saber a sua opinião sobre a agenda do presidente angolano na visita oficial à Rússia e continuam a chegar mensagens, Madalena.
Muitos comentários. Lucácio Tomás Deidi diz que não vê benefícios nesta visita de João Lourenço à Rússia porque até agora há uma série de problemas por resolver em Angola, como o índice de desemprego que aumentou significativamente e a saúde também continua a ser precária. Por isso, pergunta que razões há para implementar uma fábrica de armamento. A expectativa do ouvinte Anderson Cláudio Olombe é que o presidente angolano João Lourenço traga o Angosat 1. Mário Sambong Xiópio sugere que, em vez de instalar fábricas de armas em Angola, deviam instalar refinarias de petróleo ou potenciar a agricultura, ou estão a pensar que vamos passar a ferver munições? É a pergunta que deixa este ouvinte angolano no Facebook da DW. Justino Quimo acha que um país que diz que quer combater a corrupção tem de ver primeiro quem são os seus aliados e a Rússia, diz, não é um exemplo propriamente de democracia no mundo. Edmilson Alonso Comandala comenta que Angola quer estar entre os países mais preparados em África em termos de armamento. Escreveu-nos também de Bissau Amado Buarugás, que acha que a agenda do presidente angolano na Rússia é boa, tendo em conta o reforço com base na cooperação bilateral entre os dois países. Como toda a gente sabe, a Rússia é uma das maiores potências, uma das mais poderosas do mundo, e por isso é bom que haja uma forte ligação entre Angola e a Rússia no contexto de vários acordos de cooperação, tanto no domínio da defesa como da segurança. Este ouvinte quiniense questiona, no entanto, a condecoração que será entregue a Vladimir Putin. O que é que o presidente russo fez pelo povo angolano para ser condecorado com o prémio Agostinho Neto?
Muito obrigada, Madalena, e a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que pode continuar a acompanhar toda a informação na nossa página dw.com/português. Fica por aqui esta emissão da noite. Estamos de volta amanhã, terça-feira, com o Jornal da Manhã. Até lá, tenha uma boa noite.